Trump volta a defender controle da Groenlândia e critica a Dinamarca durante cúpula da OTAN.
Presidente dos Estados Unidos afirma que a ilha é estratégica para a segurança americana, enquanto a primeira-ministra da Dinamarca reafirma que a Groenlândia não está à venda.
Tensão na América do Sul, presidente eleito da Colômbia suspende transição e acusa antecessor de tentar golpe de Estado.
Abelardo de Laís Prieja interrompe processo de transição após Gustavo Petro contestar o resultado da eleição e afirmar que não reconhecerá a legitimidade do próximo governo.
6:04, Copa do Mundo agora no Start TMC. Que loucura a virada da Argentina, que reagiu, venceu o Egito de virada com polêmica de arbitragem e avançou às quartas de final da Copa do Mundo.
Na outra partida de ontem, a Suíça venceu a Colômbia nos pênaltis e também avançou às quartas. 6:04.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
A hora do Bruno Rizzi aqui no Start TMC, ele que já está aqui no nosso estúdio, nosso colunista do Start TMC. Bruno, muito bom dia, além, claro, de Copa do Mundo, quais também seus destaques hoje?
Bom dia, Rafael Tevas, Fernanda Câmara, bom dia ao nosso ouvinte, espectador do Start TMC. Bom, a gente tem essas falas do senador Flávio Bolsonaro no seu discurso ali de 5 minutos na reunião sobre o tarifaço para o Brasil. Muitas questões sendo levantadas. A gente trouxe ontem aqui algumas expectativas políticas e até eleitorais em cima disso. A gente vai desmembrar um pouco mais o que eram aquelas expectativas, o que se tornou de fato realidade dentro do discurso de Flávio e como foram as reações imediatas a tudo isso. Além disso, a gente também vai falar sobre o fim da escala 6x1, que ontem não teve nenhum avanço significativo na questão burocrática da coisa, que seria realmente avançar no Senado para ser pautado e votado, mas houve ali uma pressão, até uma ameaça, entre aspas aqui, de um representante do governo sobre a não colocação em pauta por Davi Alcolumbre dessa questão no Senado. Isso trouxe ali uma certa rusga entre ambos, de forma que Alcolumbre até depois soltou uma nota criticando as falas desse representante do Partido dos Trabalhadores. Eu vou trazer para vocês aqui o que foi essa discussão e como isso impacta. E além disso, também a gente vai falar mais desdobramentos e apurações aqui sobre o futuro de Michele Bolsonaro e as possíveis vice de Flávio Bolsonaro, uma vez que agora com esse rompimento, digamos assim, definitivo com Michele, as coisas estão um pouco mais afuniladas e caminhando para alguns nomes dentre aqueles que foram levantados, diversos nomes foram levantados aí ao longo dos últimos meses como a possível vice-presidente de Flávio Bolsonaro. A gente vai trazer aqui para vocês mais detalhes.
E agora a gente vai trazer o nosso giro de reportagens ao vivo. Então, muito bom dia para todos os nossos repórteres que já estão a postos. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Motoristas de ônibus lá do Rio de Janeiro rejeitaram a proposta de reajuste salarial de 4,5% apresentada pelas empresas e decidiram manter o estado de greve. Gustavo Sleman já está conosco ao vivo. Conte-nos tudo.
É isso, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. Atualização sobre a situação dos rodoviários aqui no Rio de Janeiro. Seguem em estado de greve, ou seja, eles não paralisaram, né, os trabalhos como aconteceu na semana passada, mas seguem ainda com aquela questão de que podem voltar a entrar em greve a qualquer momento. Pelo menos o acordo que temos, né, observando, né, esses movimentos recentes, é que isso não aconteça, mas tudo vai depender ainda das próximas audiências entre os rodoviários e os empresários e também a própria assembleia, né, que vai ser realizada mais uma vez nos próximos dias pela categoria, pelos rodoviários no caso. Ontem, os rodoviários, eles deram um passo atrás em relação aos pedidos que vinham fazendo sobre o reajuste salarial, né, eles diminuíram a pedida, até porque as empresas alegaram em audiências durante a semana que seria irreal e utópico, nas palavras dos consórcios, atender a essas demandas, e agora as empresas diminuíram, né? De 12% em duas vezes, de 6%, junho e novembro, para realizarem esse reajuste às empresas no pedido, novo pedido dos rodoviários. Foi oferecido 4,5% pelo Rio Ônibus, o que foi rejeitado pelos trabalhadores. A gente então agora aguarda a próxima audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho para saber, né, se as empresas vão acatar, se vão manter ainda a proposta de 4,5% ou se os trabalhadores vão decidir entrar em greve mais uma vez. A gente está agora buscando informações de quando vai ser essa nova audiência de conciliação entre os rodoviários e também as empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Lembrando que a greve na semana passada durou 3 dias e causou transtornos aqui a moradores do Rio de Janeiro que dependiam dos ônibus das linhas municipais, pessoal.
Tá certo, obrigado pelas informações, Gustavo Slema, e a gente continua acompanhando, né, com a nossa equipe no Rio de Janeiro, os desdobramentos de tudo isso. 6h09, a gente vai para Brasília agora. O Rizzi chegou a citar essa confusão, essa tensão, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então reagindo às críticas do líder do PT na Câmara sobre a PEC que propõe o fim da escala 6x1. Rafael Ferit, meu xará aí de Brasília, tá ao vivo com a gente. Ô Rafa, tá tenso o negócio então em relação a 6x1 ainda no Senado, né?
Oi, Rafael. Oi, Fernanda. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que nos escuta, que nos acompanha também, com os nossos espectadores. Isso mesmo, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, respondeu ao ultimato do líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Kizai, que é do PT de Santa Catarina, dizendo que Alcolumbre seria um inimigo da pauta trabalhista se não pautasse o quanto antes a PEC do fim da escala 6x1. Davi Alcolumbre respondeu por meio de nota, dizendo que não vai aceitar nenhum tipo de intimidação. Davi Alcolumbre, que além de presidente do Senado, claro, também é presidente do Congresso Nacional, e afirmou que é prerrogativa da Casa, do Senado Federal, definir a pauta legislativa. Então, presidente do Senado, mais uma vez respondendo sobre essa questão envolvendo ali a PEC do fim da escala 6x1, o governo, né, e o PT, eles têm adotado posturas diferentes. Enquanto os senadores, que tratam direto com Alcolumbre, tentam negociar de uma forma mais amena, digamos assim, os deputados têm partido para o ataque vez ou outra ali do presidente do Senado para tentar pressionar que ele paute essa proposta. Então, apesar, o governo vem tentando articular que esse texto seja aprovado depois da aprovação na Câmara no final de maio. Apesar de ter um apelo popular, os setores produtivos são críticos a essa proposta, defendem que pelo menos ela tenha um debate maior, e o presidente do Senado não está fazendo esse texto andar na velocidade que o governo gostaria, né? O governo queria que isso fosse aprovado antes ainda do recesso parlamentar no dia 18 de julho, mas com o andar das coisas, né, com as sessões que a gente já tem marcadas, a votação desse texto deve ficar para depois do recesso parlamentar. O governo quer que pelo menos seja votado antes das eleições, mas esse cenário ainda não está exatamente definido.
Valeu, Rafa, muita coisa vai ficar para depois do recesso parlamentar. E Bruno Rizzi, né? De certa forma, o Davi Alcolumbre demonstrando força, querendo dizer, ó, quem manda aqui sou eu, basicamente isso?
É isso, e mais do que isso, essa demonstração de força é uma sinalização para parlamentares, especialmente de direita, especialmente de oposição ao governo Lula, uma vez que Davi Alcolumbre tentará a reeleição para a presidência do Senado em 2027. Então, Alcolumbre, ele se posiciona já pensando em 2027 e ignora um pouco o governo federal ali, a questão do executivo, e foca na formação do legislativo. Afinal, ele sabe que o Congresso, a partir do ano que vem, vai estar ainda mais à direita do que está esse ano, que está nesse atual mandato aqui. Então, a gente vê realmente uma evolução das bancadas de direita no Congresso, e é disso que Alcolumbre depende para ter seus votos para a eleição de presidente do Senado ano que vem, para esse novo biênio. Eu estava até analisando as formações do Congresso nos últimos anos aqui, e a verdade é que nunca houve um Congresso tão afastado ideologicamente de um presidente da República desde 1986. A gente nunca viu um Congresso ideologicamente tão desalinhado ao governo federal, ao executivo, o que mostra uma força muito grande do poder legislativo, especialmente em tempos de emendas parlamentares e toda aquela questão que a gente discute. Ainda mais, além disso, a questão ideológica, ou seja, você tem parlamentares mais de oposição do que situação, apesar do presidente, no caso hoje, a gente ter um governo mais de esquerda e um congresso mais à direita. Então ele sabe que ano que vem ele terá esse congresso ao menos tão à direita quanto tem atualmente, ou se não até mais. Então ele já mira nesse voto anti-Lula dentro do congresso para garantir a sua presidência ao Senado novamente no ano que vem para esse novo biênio. Ele quer que os senadores especialmente lembrem do seu nome como combativo e defensor dessa causa própria ano que vem para essa votação.
E o cenário está de provocação também, porque o Czai afirmou que Alcolumbre será tratado como inimigo, inimigo dos trabalhadores e da pauta.
Acaba sendo uma pauta ali do próprio presidente Lula e do próprio PT lá desde o ano passado, quando a gente começava a falar sobre corte de gastos e algumas discussões, quando o Lula falou, ok, então quando a gente faz o corte de gastos, a gente precisa que todos cedam um pouco. E aí surgiu aquele, rememorou aquele velho ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então naquela situação, então tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto. O presidente Lula soltou ali que, pô, então a gente precisa também começar a mexer nessa questão das emendas parlamentares. E aí surgiu uma certa discordância ali entre ambas as partes, entre o executivo e o legislativo, gerou uma certa tensão. E aí, obviamente, o governo acabou usando como um discurso naquele momento para colocar o Congresso como, na época, surgiu quase que um slogan do Congresso inimigo do povo. E isso irrita muito, principalmente Hugo Mota e Davi Alcolumbre, porque os coloca, de fato, como, entre aspas aqui, como Pedro Czai falou, inimigos do povo. E Alcolumbre tem também essa preocupação, além da questão eleitoral, que é mais uma questão de Hugo Mota, que vai ser candidato à reeleição, mas Alcolumbre também está pensando ali na sua presidência para o Senado.
6 horas e 15 minutos, ou melhor, agora, 6 horas e 16 minutos, a gente vai para Curitiba. Os principais pré-candidatos ao governo do Paraná já definiram as datas das convenções partidárias que vão oficializar suas candidaturas. Vamos então ao vivo com todas as informações com Leonardo Gomes.
É isso, a gente tem 4 convenções já marcadas, algumas não têm horário nem local, mas sim uma data já foi estabelecida, até porque o prazo vai correndo, o tempo urge, ainda mais quando a gente tem a Justiça Eleitoral estabelecendo do dia 20 de julho, que está logo ali, até 5 de agosto, para que os partidos possam fazer essas convenções, que não, convenhamos, não é apenas um comes e bebes, né, um encontro entre os pré-candidatos, mas é claro, para oficializar estas pré-candidaturas, para que elas se tornem efetivamente candidaturas, coligações possam ser formalizadas e por aí vai. E aí nós temos aqui o início, né, dessa maratona de convenções, que inclusive terão a cobertura da TMC, começa com o PSD, partido do governador, atual governador Ratinho Júnior, onde já tem inclusive um indicado para ser o sucessor, que tentará sucedê-lo, que é o deputado federal Sandro Alex, onde nós devemos ter a confirmação da candidatura dele ao governo do estado no dia 25 de julho, um sábado. Já a próxima convenção marcada é do PL, partido da família Bolsonaro e partido aqui no Paraná, de Sérgio Moro, pré-candidato e que deve ser confirmado como candidato no dia 1º de agosto. Já no dia seguinte, num domingo, dia 2 de agosto, será a vez do MDB de Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro e uma figura muito conhecida aqui do estado do Paraná. Além disso, para fechar esse pelotão dos 4 principais pré-candidatos, já com convenções marcadas, nós temos para último, né? Ali, ó, nos 45 ou 50, talvez já nos acréscimos do segundo tempo, a convenção partidária do PDT, partido de Requião Filho, que tem aparecido em segundo lugar em todas as sondagens eleitorais, nas pesquisas de intenção de voto. Esse prazo está mais longo para o PDT, porque eles têm expectativa para aumentar a gama, o número de siglas que devem apoiar, inclusive não só de esquerda, mas também centro-esquerda, como, por exemplo, o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, que deve sim apoiar a candidatura de Requião Filho ao governo do estado.
Cenário bem interessante no Paraná. Valeu, Leonardo Gomes. A gente continua movimentando aqui a nossa reportagem. Vamos para Minas Gerais agora, vamos para BH. Olha, o assunto é sério, é importante. A guerra entre Estados Unidos e o Irã já impactando o setor da construção pesada também em Minas Gerais, com alta, enfim, no preço de obras, elevando os custos realmente e preocupando bastante. Júnior de Castro ao vivo com a gente, tem mais informações. Fala, Júnior.
Isso aí, Rafael, ótimo dia para você, Fernanda, Bruno, excelente quarta-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na Rede TMC. O motivo é o aumento do preço do petróleo, que encareceu principalmente o betume, gente, que é a matéria-prima do asfalto. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Pesada aqui de Minas Gerais, o produto ficou 32% mais caro neste ano agora de 2026. E como o betume representa aí mais da metade dos custos do asfalto, o impacto chegou também às obras rodoviárias, que ficaram entre 10% e 12% mais caras nos últimos 6 meses. Além disso, o aumento dos combustíveis elevou também os gastos com o transporte e pressionou ainda mais o orçamento das construtoras. E para tentar compensar essas perdas, muitas empresas estão pedindo aí a revisão dos contratos com os governos municipal, estadual e federal. Esse é um mecanismo previsto em lei quando fatos extraordinários, como guerras, alteram os custos das obras. Mas, infelizmente, mesmo assim, o setor alerta que pequenas e médias empresas são as mais afetadas ainda e prevê poucos avanços agora para 2026. A expectativa é de que os investimentos em infraestrutura permaneçam aí cerca de 2,2% do PIB, sem um crescimento significativo até pelo menos 2027. E a gente continua acompanhando essas atualizações e trazendo aqui durante a programação da TMC. Volto com vocês.
Combinado, Júnior de Castro, sempre que precisar, chama a gente que o microfone está aberto. 6:20, agora a gente vai para Brasília. Em audiência nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro criticou a possibilidade de novas tarifas contra o Brasil e afirmou que a medida poderia favorecer o presidente Lula em meio às negociações comerciais. E para contar tudo para a gente, já estamos aqui com Lívia Brás.
Oi, Fê, bom dia para você, bom dia, Rafa, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, durante o discurso que foi feito ontem pelo senador Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né, discurso completamente feito em inglês aí, o pré-candidato do PL à presidência disse que esse é o pior momento possível para que sejam adotadas essas tarifas, né? Segundo o Flávio Bolsonaro, com a aproximação das eleições presidenciais, que já estão chegando aí no mês de outubro, né, impor essas tarifas agora acabaria, de fato, beneficiando o governo do presidente Lula e poderia, inclusive, dificultar uma futura reversão dessa decisão no futuro. Flávio também defendeu o adiamento dessa imposição, dessas tarifas, né, e disse que acredita que há chances de mudanças no comando do país a partir do mês de janeiro do ano que vem. E é importante a gente destacar no meio de toda essa história aí, né, que a participação dele aconteceu de forma independente, né? A participação dele ontem nessas audiências públicas foi de uma forma independente. Por quê? Porque essas audiências, né, no escritório de comércio americano, elas são abertas a qualquer pessoa que esteja interessada e que esteja inscrita previamente. A presença de Flávio Bolsonaro lá ontem, ela não representa uma posição oficial do governo brasileiro e nem tem nenhum tipo de relação com o Itamaraty. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo federal está mantendo uma estratégia diferente. O Brasil já apresentou uma resposta formal à investigação americana que está acusando, né, o país de práticas comerciais consideradas irrazoáveis. E aí, nesse documento oficial, né, o Itamaraty, ele contesta todas essas acusações que foram feitas contra o Brasil, diz que não existe nenhum tipo de comprovação de que as políticas brasileiras prejudiquem, de fato, o comércio dos Estados Unidos. E a avaliação do governo é que essas audiências públicas, né, que a gente lembra, estão acontecendo desde o comecinho da semana, elas têm, na verdade, um caráter consultivo, que as negociações efetivas, negociação de fato, elas estão acontecendo em conversas técnicas e diplomáticas de alto nível entre os dois países. Inclusive, algumas dessas conversas, né, entre Brasil e Estados Unidos já vêm sendo feitas nas últimas semanas e outras, inclusive, já estão marcadas aí para os próximos dias.
Lívia Braz, então, com todas as informações direto de Brasília. A gente já passa a bola aqui para Bruno Risi, porque os Estados Unidos decidem até 15 de julho se vão aplicar as tarifas adicionais ao Brasil. E a fala de Flávio traz alguma expectativa, Risi?
Pois é, Fernanda, as falas de Flávio Bolsonaro, ele teve ali os 5 minutos, conforme era acordado e já combinado previamente. Nesses 5 minutos, ele já começou com um ponto muito negativo para si próprio, né? Pensando ali no bônus que ele poderia adquirir através dessa participação ali, tendo esse palanque ali por 5 minutos na discussão sobre o tarifaço. Ele prioriza falar da questão do timing da aplicação do tarifaço, ou seja, do quando seria esse tarifaço, e não sobre a aplicação do tarifaço em si. Ou seja, o mérito ali da questão acaba ficando em segundo plano e ele prioriza muito mais a questão do timing. Então, ele fala que foi o pior momento possível, seria o pior momento possível para aplicação desse tarifaço agora, se de fato aplicado a partir de 15 de julho, ou seja, a menos de 3 meses das eleições presidenciais. Essa fala de o pior momento possível, abre aspas aqui realmente para o que Flávio falou. Mas aí a gente discute, né? Existe algum timing adequado para isso, né? Existe algum momento que seja favorável? Então, fica uma sensação ali através das falas do senador Flávio Bolsonaro de que se tiver um adiamento, ao menos, dessa questão do tarifaço para depois das eleições,
existiria alguma vantagem, quando a vantagem é não ter.
Exatamente, a tarifa. Vantagem, pensando na defesa da soberania nacional e na defesa dos interesses do Brasil, do povo brasileiro, é simplesmente não ter o tarifaço. E quando ele fala de pior momento possível e de que estamos apenas 3 meses das eleições, isso pode inclusive favorecer o presidente Lula e tudo mais. Inclusive, ontem eu falei aqui dessa questão do tiro no pé que ele acabava dando, trazendo essas questões eleitoreiras, porque mostra ali um interesse muito mais pessoal do que de fato do interesse, de novo, do país, da soberania nacional. Então, parece que se tiver um adiamento para depois, ele poderia, se eleito presidente da República, entregar a Donald Trump o que ele quer. Ou seja, agora já estou eleito, agora já não tem nenhum tipo de ônus nessa questão. Obrigado por ter adiado por alguns meses essa discussão. Agora faça como quiser. Então, assim, ele deixa mais do que um discurso ruim e fraco nessa questão, ele traz uma incerteza, um receio muito grande para o próprio empresário que está sendo prejudicada, que estava lá defendendo seus interesses, né? Estava ali presente junto a algumas instituições e tudo mais. E essa apresentação, essa fala de Flávio Bolsonaro, de novo, foram 5 minutos, que já era algo acordado e combinado e já sabido desde sempre. Ele foca em 3 temas ali: corrupção, PIX e censura, que é como ele define ali as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando ele foca nesses 3 pontos, de novo, trazendo mais um elemento aqui, ele reforça justamente os argumentos que Donald Trump tem usado para o tarifaço no Brasil, né? Ele está jogando justamente essas questões: a questão do PIX, a questão da corrupção, a questão da censura, como eles definem.
Ou seja, ele está corroborando a argumentação do presidente dos Estados Unidos.
Exatamente. Ele não condena o tarifaço. Ele tem ali seus 5 minutos para questionar e para apresentar seus pontos, para defender, teoricamente, os interesses do Brasil e condenar o tarifaço, que é uma unanimidade. Ninguém quer o tarifaço, isso é fato. Isso não tem direita, esquerda, não tem lado, não tem partido, ele ter a oportunidade de levar essa voz até lá, e aí ele simplesmente não condena o tarifaço. Ele usa essa questão do timing, ele traz elementos que o Brasil está sofrendo agora, a questão do Pix, a questão da censura, tal. Ele corrobora com os elementos que Trump traz desde o ano passado nessa questão aí do tarifaço, desde aquele primeiro tarifaço. Então, enfim, foi um discurso muito mais eleitoreiro de Flávio do que simplesmente uma oportunidade dele tomar a frente dessa questão.
Mais uma munição pro PT, então?
Sem dúvida. Ele acaba, até comentei ontem que corria esse risco de ser, pelas falas, pela carta que ele havia enviado anteriormente, falando justamente desses pontos. Ele foi criticado, o PT utilizou as falas, o que Flávio Bolsonaro havia dito ali naquela carta, usou isso como um combustível ali para minar a popularidade de Flávio Bolsonaro. E aí Flávio Bolsonaro, quando tem o seu discurso ali alguns dias depois, diz exatamente aqueles mesmos pontos que o PT tanto usou para bater nele. Então, enfim, parece haver uma descoordenação ali muito grande em relação ao que está sendo feito. E aí eu até mapeei rapidamente ontem, a gente tem alguns acompanhamentos ali de redes sociais, mais especificamente aplicativos de mensagens, né? Quando a gente abre ali a questão de grupos públicos, grupos abertos, e a gente tem um monitoramento ali de menções positivas e negativas.
É interessante isso.
Quando fala sobre essa questão de maneira mais geral ali, quando fala da questão de tarifas, a menção é muito mais negativa, de 70% a 80% retoma uma questão de tarifa para Flávio Bolsonaro de forma negativa. Muito aparecia a expressão o tarifável, que era o que aparecia, né? É a expressão que tem sido usada pelo próprio PT ali, nas redes sociais e tudo mais. Então essa foi uma das expressões que apareceu muito ali. E também a questão do Banco Master foi uma questão que acabou sendo levantada quando se levantou o tema de corrupção nessa fala. Acabou dando combustível para falas também contrárias, também cerca de 70% a 80% de menções negativas. Então Flávio Bolsonaro trouxe pontos que acabaram minando a sua popularidade e a sua própria fala ali, teoricamente em defesa. Foi verdadeiramente um tiro no pé. A gente havia adiantado isso ontem em cima das falas que ele teve anteriormente, da carta que ele tinha feito anteriormente, e ontem ele só reforçou esse argumento. Realmente Flávio Bolsonaro está criando, está jogando cascas de banana no chão para ele próprio ir escorregando.
6:30 e você participa aqui no nosso WhatsApp no 11972211001. Tem muita gente aqui participando com a gente, a Renata Bittencourt de Brasília, o Eduardo Sampaio no Rio de Janeiro também mandando aqui um bom dia pra gente, e o Francisco de Itanhaém em São Paulo diz o seguinte: bom dia na sintonia, valeu Fernanda, valeu Tebas. O que me deixa feliz falando em seleção é saber que os de hoje estariam velhos para a próxima Copa e não corremos risco de novo. Então aí tá criticando, tá cornetando os jogadores da seleção brasileira. Vocês são ótimos, bom dia, valeu. 6:31, TMC, compromisso com a verdade.
Start TMC. Quem escuta, sabe. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7:00 AM. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Dia 11, sábado, na Arena Jockey Eventos, vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11:00 AM. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock, 11 de julho, na Arena Jockey Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe. A espera acabou. O novo Hyundai i20 já está na Hyundai Servopa. Um lançamento com upgrade em tudo. Design marcante, amplo espaço interno e muita tecnologia. É o carro ideal para quem quer sair do comum e viver uma nova experiência ao dirigir. Venha conhecer o upgrade que muda o jogo. Chame agora no WhatsApp. DDD 41 3213 6060. Desacelere seu bem maior é a vida.
Uma música inteira se aprende nota por nota, passo a passo. Um futuro também se constrói assim, uma aula depois da outra, com oportunidades. Com o programa Aluno Energia, a Copel paga bolsa de estudos e estágio remunerado para alunos de baixa renda que cursam engenharia elétrica no Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda, com vendas também no cartão de crédito. Participe! Dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde, e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na Comunidade Luterana. Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Uma excelente manhã, muito bom dia, você ligado com a gente, conectado conosco em 100.3 aqui na Transamérica, que é a TMC, trazendo para você notícia, informação, prestação de serviço, tudo o que você precisa saber para terminar a madrugada, começar o dia muito bem informado. Eu sou o Leonardo Gomes e te faço companhia com a atualização daquilo que importa para você a partir de agora. A Justiça Eleitoral começou a convocar mesários que vão atuar no apoio logístico nas eleições de outubro. Os escolhidos vão receber uma carta que detalhe exatamente a função que será desempenhada durante o pleito, a sessão eleitoral em que o trabalho será realizado e informações sobre o treinamento. Quem for convocado pode pedir dispensa da função desde que comprove a impossibilidade. Além disso, a gente fala de eleições e detalha mais as convenções partidárias que acontecem a partir do dia 20 de julho, hein? Daqui 12 dias, os partidos já podem e devem começar a se reunir para definir e oficializar as candidaturas ao governo do estado e também para os cargos de senado, deputado estadual e deputado federal. Afinal de contas, são muitos cargos que nós, cada um de nós, cidadãos, devemos ter o dever. É ótimo, né? Devemos ter a obrigação de votar em outubro e a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes por aqui. Muito frio por aí, Curitiba nesse momento com as temperaturas baixas, apenas 4 graus. É hora da gente falar do tempo e da temperatura. Quatro graus nos termômetros, a sensação térmica é a mesma, realmente uma temperatura extremamente baixa. A tendência é que ao longo das próximas horas até suba a temperatura, mas de forma muito modesta, devagarinho. Nesse momento, 4 graus, essa é a temperatura que deve permanecer pelo menos até por volta das 8 horas da manhã, quando os termômetros começam a reagir e registrar temperaturas na casa dos 6, 7, 8 graus. Hoje, durante
durante a tarde devemos chegar a 19 graus, segundo previsão do Cimepar. Não há possibilidade de chuva, ou seja, mais um dia de sol brilhando, mas gelado, principalmente pela manhã e também durante a noite. Hoje à noite a temperatura cai para 10 graus e realmente pela manhã é o momento mais gelado do dia. Amanhã a máxima prevista é de 21 graus e mínima de 8. 8 graus que devem ser registrados logo cedo. Pode voltar a chover aqui na capital a partir de sexta-feira. Agora vamos falar do trânsito. Trecho da rua Aristides Teixeira, entre a Matheus Leme e a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, será bloqueado nesta quarta-feira para obras de drenagem e pavimentação do novo Inter 2. Então atenção, Aristides Teixeira bloqueada na região do Centro Cívico.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:38 e você acompanha o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, e a gente continua girando a nossa reportagem espalhada aqui por todo o país. E olha, a gente volta a falar então do estresse, né, do atrito entre Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e mesmo diante desse contexto, Jair Bolsonaro pretende ainda manter a Michele como pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Ricardo Spárvoli traz então as informações, os bastidores, né, e os estresses nesse contexto, né, Spárvoli?
Pois é, Rafael Tebas, mesmo tendo ameaçado ficar fora da disputa, Michele Bolsonaro deve lançar sua candidatura ao Senado em breve. A previsão é que o anúncio oficial ocorra próximo do dia 25 de julho, data da Convenção Nacional do Partido aqui em São Paulo, como a gente comentou ontem. Até lá, a informação é que Michele deve evitar algumas declarações públicas para não ampliar ainda mais o desgaste familiar. Os aliados do Flávio Bolsonaro avaliam que a eventual entrada de Michele na disputa pelo Senado pode se tornar um fator de desagregação dentro do partido ainda maior. Isso porque na semana passada a Michele já saiu do PL Mulher e tem aí combatido Flávio Bolsonaro com muito afinco nessas últimas semanas, desde a publicação daquele vídeo em que ela critica bastante o senador. Agora Bruno Risi vai comentar um pouquinho pra gente toda essa questão da candidatura da Michele pro Senado do Distrito Federal.
Pois é, cara. Aliás, rapidinho aqui, claro. O Risi chegou a comentar na semana passada que ele imaginava que aquela coisa de que não seria candidata era cascata, e pelo jeito vai ser candidata mesmo.
Exato,
né?
Exato. Sigo com essa tese aí, sigo com essa informação aí de bastidores, que ela tende a seguir seu caminho político próprio aí, ser candidata ao Senado. Ela tem uma eleição para o Senado do Distrito Federal praticamente garantida. Se ela for candidata, ela é quase certo ali que será eleita, né? Se a eleição fosse hoje, certamente ela seria eleita. E ela ela tem apoio, e ela tem inclusive uma bancada, digamos assim, ligada a ela, encabeçada ali principalmente por Damares e Cristiane Brito, que são de outros partidos, né? É importante a gente reforçar isso aqui. Mas que tem ali um apoio muito grande, inclusive saíram em defesa dela depois da questão ali do vídeo. Então, Michele acaba tendo uma oportunidade e até uma possível migração para o Republicanos, né? Então, é importante a gente ter, justamente porque é o partido de Damares e Cristiane, essa possível migração é algo que pode sim acontecer, mas após as eleições. Então ela seria candidata pelo PL, eleita pelo PL, mas essa migração poderia ocorrer. Ela estaria junto ao partido que teoricamente a apoiou através dos nomes de Cristiane Brito e de Damares, mas também ela estaria mais próxima de Tarcísio de Freitas, né? Governador aqui de São Paulo, também candidato à reeleição com grandes chances de vitória, a quem ela tem um apreço muito grande e é uma grande aliada, isso é sabido desde sempre. Agora, desde que houve aquela briga e a questão do vídeo ali com a Michele Bolsonaro, os nomes que eram ligados a ela, que eram colocados à mesa para uma possível vice-presidência de Flávio Bolsonaro, foram descartados pelo PL. Houve esse racha definitivo, inclusive, em relação a esse digamos, essa aliança entre ambos, o próprio nome de Michele, obviamente, também sai do contexto ali. Então agora ficaram nomes ali mais ligados à ala de Flávio Bolsonaro para ocupar essa vice-presidência ali. E aí a gente vê que com esse afastamento da possibilidade, um acordo de Flávio e Michele para o apoio mútuo ali acaba perdendo qualquer força. E Daniela Marques, que é um nome que inclusive eu trouxe aqui, que foi um estopim, né, um dos estopins para soltar aquele vídeo, para Michele soltar aquele vídeo, que foi a influência, a chegada de Daniela Marques querendo trabalhar com algumas pautas sobre as mulheres. Inclusive Michele se irritou justamente por ser a presidente naquele momento, agora ela saiu, mas presidente do PL Mulher e tudo mais, acaba surgindo com mais ênfase o nome de Daniela Marques, que é ligada, muito ligada a Flávio Bolsonaro. Ele tem um apreço muito grande, mas aí a gente incorre na questão das alianças políticas e partidárias, né? Até faltam aí poucos dias, né? Faltam aí pouco menos de 20 dias, 17 dias para a convenção do PL, que vai ocorrer no dia 25, que você trouxe aqui ontem para a gente, inclusive, que ocorre aqui em São Paulo, essa convenção que vai definir presidente e vice. O PL ainda não selou nenhuma aliança com nenhum outro partido ali de centro, especialmente, para evitar uma chapa, como chamam, de puro sangue, né? Que seria essa chapa exclusivamente do PL. Esse até é um cenário que eu tracei aqui em algum momento anteriormente aqui para vocês, que o Flávio teria esse modus operandi semelhante ao que foi Jair Bolsonaro, tanto em 18 quanto em 22, na definição da chapa. Então, até dia 25 aí a data limite, porque precisa ser aprovada a chapa para na convenção, para registro ali no TSE. Para finalizar aqui, quem são os possíveis nomes então de vice de Flávio Bolsonaro, dado todo esse embrole, todo esse cenário? Daniela Marques, como eu falei, porém ela é filiada ao Republicanos, então para ser a vice, a princípio seria necessária uma aliança entre PL e Republicanos, quando o PL, ao princípio, tem sinalizado que prefere se manter neutro nessa disputa. Então tem ali um obstáculo interessante. Simone Marchetto também é um nome que foi trazido ali em algum outro momento, mas aí há alguns meses, porém ela é filiada ao PP e não tem sinalização ali de uma aliança com a Federação União PP, União Progressistas. Então, enfim, pode ser que Simone Marchetto tenha esse entrave, apesar de ser uma grande apoiadora de Flávio, uma grande aliada, inclusive esteve naquele fatídico evento do PL, do PL com mulheres, não organizado pelo PL Mulheres de Michele Bolsonaro na semana passada. Outro nome que é muito falado, a senadora Tereza Cristina, ela é muito mais desejada, muito mais cortejada ali pela ala bolsonarista, por apoiadores ali de Bolsonaro. Ela é muito bem vista, muito bem quista, até o mercado financeiro tem um apreço muito grande, uma pessoa muito ligada ao agro e tudo mais.
Até poucas semanas atrás, inclusive, Bruno Rizzi, a Tereza Cristina era o nome favorito, com Exato. Certeza, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
Perfeito, perfeito. Ela tem, assim, talvez a maior torcida, digamos assim, seja no nome de Tereza Cristina, mas ela não mostra muito interesse nessa vaga.
Exatamente.
Né? Ela também é do PP, vale salientar, que também teria que ter essa aliança ali com progressistas, e ela fala muito mais em ser presidente do Senado no próximo mandato, então ela teria esse interesse. Por fim, Bia Kicis, que é um nome ali que disputa o Senado, tem uma vaga que será disputada, inclusive, com Michele Bolsonaro no DF, era uma opção puro sangue, então seria desses nomes aí a quarta opção: Daniela Marques, Simone Marchetto, Tereza Cristina, Bia Kicis.
Muito bem, obrigada, Ricardo Spárvoli. Obrigado. Bruno Rizzi, 6:46, está com frio?
Frio? Aqui dentro não, e lá
você,
fora
tá frio.
Lá fora tá friozinho. Fora tá
frio. Olha só, previsão de temperaturas mínimas de 8 graus. Curitiba reforçou as ações então de acolhimento para pessoas em situação de rua. A medida busca evitar casos de hipotermia e garantir abrigo, alimentação, proteção durante esse período de frio intenso. Leonardo Gomes, estamos com você de volta. Qual que é a temperatura, inclusive, aí no momento agora?
Pois é 4 graus, então bem menos, metade, né, do que
4 graus
estava previsto.
Eu estaria de
inicialmente
luva.
Era 8.
boina.
Pois é. Aqui no estúdio tá tranquilo, mas lá do lado de fora, bem gelado, com toda certeza. E aí é aquilo, né? A gente brinca, a gente fala do frio, que às vezes até rendem boas fotos, né? Curitiba tem vários parques, cartões postais, que rendem fotos muito bonitas, como assim como em São Paulo também, quando registra uma temperatura perto de 10 graus, eu sei que já é um pavor aí para vocês. Pois bem, só que existe o outro lado dessa história, porque se a gente sente frio agasalhado, imagina quem não tem uma cama para dormir, muito menos um cobertor ou um agasalho. E é dessa forma que a Prefeitura de Curitiba pensa, né? Promovendo um reforço no atendimento da Fundação de Ação Social, como o nome já sugere. A gente está falando do órgão da Prefeitura responsável pela assistência a pessoas de vulnerabilidade aqui na cidade, principalmente pessoas em situação de rua. E já é tradição, mais de 15 anos a Prefeitura faz isso quando as temperaturas ficam abaixo de 8 graus. E inicialmente a previsão dos meteorologistas era de mínima de 8 graus, mas essa madrugada nós registramos 4, ainda estamos em 4, caminhando para 5 graus, e a próxima madrugada, a próxima noite de hoje, quarta-feira, madrugada de quinta, não deve ser diferente. Com isso, a gente tem um incremento, um reforço desses agentes, cerca de 20 agentes a mais da Fundação de Ação Social, que trabalham oferecendo alimentação, assistência médica também, e principalmente abrigo, né? Muita gente tá na rua, claro, por N motivos, mas diante de uma situação como essa de muito frio, aceitam a ajuda da prefeitura, pelo menos para pernoitar em um dos abrigos administrados pelo município. E com isso é oferecido estes serviços básicos de dignidade para que as pessoas de fato não tenham crises de hipotermia. Infelizmente, no inverno passado tivemos casos de mortes por conta do frio, o que é um absurdo a gente ter casos assim. Por isso a gente está tendo esse enfrentamento. Nas próximas horas, a Prefeitura de Curitiba deve divulgar um balanço, onde normalmente centenas de pessoas são ajudadas nessas noites geladas aqui na capital.
É, realmente é um absurdo e fundamental, de fato, o acolhimento a pessoas em situação de rua. Valeu, Léo. 6:49. A gente continua movimentando e girando a reportagem da TMC. Vamos para o Rio de Janeiro agora. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega então ao Rio para uma programação de fé e devoção entre os dias 9 e 12 de julho. A Beatriz Trindade está ao vivo com a gente. Tem mais informações, né, Bia? Bom dia.
Exatamente, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Essa imagem que chega hoje aqui no Rio para uma série de celebrações religiosas que, como você disse, vão acontecer até sábado aqui na capital fluminense. Essa programação inclui missas, procissões, visitas a paróquias e comunidades, além de uma bênção especial que vai acontecer no final, uma bênção aqui na cidade que acontece no Cristo Redentor. Essa passagem faz parte da preparação para o Círio de Nazaré da Arquidiocese de São Sebastião do Rio, previsto para 2026. O tema desse ano, então, é Maria, missionária que nos dá Jesus. E essa imagem passa, inclusive, por diferentes regiões aqui da capital, como, por exemplo, o Centro, Copacabana, Botafogo, Penha, Ramos, Maré, Acari, Anchieta e Ilha do Governador. Esse é inspirado no tradicional Círio de Nazaré, realizado anualmente em Belém e considerado uma das maiores manifestações religiosas do mundo. O roteiro convida então os fiéis a participarem de momentos de oração e demonstração de fé. Fica aqui o convite, então, como a gente disse, a quando começa hoje, na quarta-feira, e vai até sábado. Volto com vocês.
Obrigada, viu, Beatriz Trindade? Um ótimo trabalho para você. 6:50. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta quarta-feira acreditar que o memorando de entendimento firmado com o Irã acabou após série de ataques registrados na região. É uma perda de tempo negociar com eles, fecha aspas, disse Trump durante a cúpula da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E Trump também chamou o Irã de pessoas más e doentes e afirmou que o acordo preliminar com o Teherã está à beira do colapso. 6:51.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica.
6:51. A gente agora troca de assunto. Bruno Chese tá ao vivo com a gente. Eu tô cabisbaixo hoje. Não tem Copa do Mundo. Não
tá
tem
muito, Rafael Telles?
Tô bastante. Hoje não tem Copa do Mundo depois de 27 dias de jogos consecutivos, né, Bruno Chese?
Não, exatamente. Então é uma sensação de vazio que vai dar na maioria dos torcedores de futebol aqui, hoje.
que depois de 27 dias, esse vai ser o primeiro dia que a gente não vai ter um jogo da Copa do Mundo. Eu tô aqui hoje pra gente rapidamente falar algumas estatísticas até agora da Copa do Mundo, que então já foram marcados 269 gols em 92 partidas, bastante, das 104 partidas programadas para esse que é o maior mundial de todos os tempos até o momento.
Podia, né, ser 267, né? Com dois a menos aí do Haaland, seria o ideal, né?
Não, e esse sentimento de vazio até ele é ampliado depois que o Brasil foi eliminado, porque a gente tem que acompanhar. Ainda mais que o Brasil foi eliminado cedo, então agora cedo, a gente ainda, né, tem aí quartas de final, semifinal e final para acompanhar. Mas vamos lá, quem surpreendeu até agora? Vamos dizer, a grande surpresa, a grande história? Cabo Verde, né? Cabo Verde é a grande história.
Espetacular, né?
Exato, toda a questão em torno do Vozinha e assim por diante. Quem é que decepcionou?
Ah, eu acho que Brasil, Holanda,
Uruguai,
Alemanha,
caiu cedo também. E quem é que tá na expectativa? Antes, tá exatamente como a gente imaginava. Vocês colocariam o Brasil? O Brasil foi exatamente como vocês imaginavam?
Não, saiu não, cedo, caiu.
Calma
cedo.
Aí, é pra pensar com o coração ou com...
Não, não, os dois.
Com a razão, com a razão. Não, acho que a razão... Eu acho que a Inglaterra tá onde a gente imaginava. França também.
Argentina também.
A Argentina também.
Exato. Infelizmente, temos que assumir, velho.
É, exato. Bom, a gente tá, então, com... só craques lá em cima, disputando a artilharia do campeonato. Agora, ontem, o Messi fez mais um gol, então agora ele é o artilheiro da Copa com 8, mas ele é seguido de perto pelo Mbappé e o Haaland, os dois com 7 gols, e depois ainda vem o Harry Kane com 6. Os 4 jogadores ainda aí na disputa.
E eles vão se enfrentar, né? Porque, exato, agora tem Inglaterra e Noruega.
Inglaterra e Noruega, e a França vai jogar agora contra
Marrocos.
E a Argentina joga contra a Suíça. E só para finalizar, esses 269 gols marcados dá uma média de 2,92 gols por partida. E essa é a maior média de gols da história da Copa do Mundo.
Tá muito legal a Copa, né? Em relação ao jogo jogado, né? Dentro de campo, tá muito legal. Eu acrescento uma curiosidade aí. A gente sempre fala que o futebol é o esporte mais popular do mundo, e é mesmo, mas que os americanos não gostam tanto de futebol, não tem tanto essa cultura. Só que, vejam só, o jogo entre Estados Unidos e Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo registrou uma média histórica de audiência nos Estados Unidos e superou as finais da NBA. Alcançou 30 milhões de espectadores nos Estados Unidos, com folga superando o pico e as médias das decisões da Liga de Basquete Americano. E o jogo contra a Bósnia também chegaram a quase 32 milhões, também superando a NBA. Veja só.
Posso deixar aqui, para encerrar, levantar uma bola e o Bruno Rizzi matar uma coisa que está exatamente como a gente imaginava lá atrás? Interferência dos Estados Unidos dentro da Copa do Mundo.
Esse é um bom ponto mesmo, né? Bizarro. E foram vários casos. A gente lembra aqui a situação de vários atletas que tiveram dificuldade de entrar no território dos Estados Unidos.
A seleção do Irã, que teve que sair.
A seleção do Irã, aquele árbitro.
Exato. Sem falar esse último agora, o cartão anulado aí do Balogun.
Que rapidamente aqui, mas que trouxe um efeito negativo a princípio, porque se passasse os Estados Unidos, teria manchado a bela história que os Estados Unidos conseguiu até então.
Exatamente.
Que tava jogando um ótimo futebol, jogou ali em alto nível, acabou perdendo da Bélgica. Mas se tivesse ganho, teria anulado qualquer força futebolística, né? Então ele conseguiu colocar, realmente ele conseguiu, Donald Trump, com a decisão ali de ligar, e a FIFA, pior ainda, de acatar, conseguiu manchar a história dos Estados Unidos. Sendo eliminado ou não, ele conseguiu fazer um ponto negativo.
E a gente vê a importância dessa competição, como mexe com a geopolítica, né?
Exatamente.
A gente tem um chefe de Estado, da importância que tem Donald Trump, ligando pro presidente da FIFA, o Gianni Infantino, entidade máxima do futebol, e simplesmente modificando uma regra do jogo, né?
E
realmente,
e aquela coisa de que o país que recebe é um território neutro da FIFA, foi por água abaixo,
exato,
né? A gente viu isso no Catar, até com liberação de bebidas em alguns pontos específicos, que foi uma liberação justamente por ser um ambiente da FIFA, abrindo exceções. Não foi o que aconteceu no caso dos Estados Unidos, que ele dominou qualquer tipo de regra ali, né?
Os Estados Unidos conseguiu, inclusive, mudar o futebol para agora um jogo de 4 períodos, né?
É verdade, também agora tem hidratação.
É verdade.
Boa, bom ponto.
Que muda tudo, hein? Tá mudando os jogos.
6:57, estamos chegando ao final de mais uma edição aqui do Start TMC. O tempo passa rápido demais no Start.
Que peninha.
Que pena, hoje não vou dar palpite nenhum, porque não tem jogo da Copa do Mundo, mas amanhã a gente volta com os palpites. Vem aí o TMC 360.
Com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Valeu.
Tchau. Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber. Você sabe.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha. Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. A regra é clara. Churrasco é Seara.
Você acha que só quem tem milhões de seguidores é influenciador? Nada disso. Nada disso. Suas escolhas, suas opiniões e o jeito como você consome mexem com as marcas todos os dias. Essa relação está mudando e vai continuar sendo tema do Marcas e Consumidores. Eu sou João Faria e agora faço parte do time da TMC.
Quem escuta, sabe.
C360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um TMC 360. Hoje é quarta-feira, nós estamos no dia 8 de julho de 2026. Eu, Felipe Bueno, ela, Joana Trepto. Bom dia para você, Joana.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que acompanham a TMC. Vamos juntos, estamos prontíssimos para 3 horas de muita informação, prestação de serviço. Começamos o dia com notícias, notícias quentes. Então vamos direto às principais notícias desta manhã.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Donald Trump afirma que acordo de paz com o Irã acabou. A decisão foi tomada após as recentes trocas de ataques na região do Estreito de Hormuz.
Estados Unidos rebatem Itamaraty sobre ação militar no Brasil. O Departamento de Estado norte-americano classificou a manifestação do chanceler Mauro Vieira como absurda. De Brasília, Lívia Brás.
Resposta veio logo em seguida. Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que não há qualquer intenção de intervenção no Brasil. E disse ainda que os Estados Unidos estão adotando medidas dentro de suas competências para combater grupos criminosos que também atuam em território americano.
Governo Lula critica fala de Flávio Bolsonaro em audiência nos Estados Unidos. Em nota, o Planalto destacou que a participação do senador e pré-candidato do PL teve apenas caráter eleitoreiro. Rafael Felice.
Governo Lula critica a fala de Flávio Bolsonaro em audiência nos Estados Unidos. Em nota, o Planalto destacou que a participação do senador e pré-candidato do PL teve apenas caráter eleitoreiro.
Mulher sancionada pelos Estados Unidos por ligação com o PCC é solta pela Justiça de São Paulo. Fala Luísa Mutoni.
A decisão da Justiça Federal em Santos determinou a soltura não só de Estela Stephanie de Oliveira, como de todos os investigados presos na última sexta-feira. Nessa decisão, a Justiça destacou que não havia motivos para manter a prisão temporária deles, cujo prazo já havia expirado.
Rodoviários seguem em estado de greve no Rio de Janeiro. Rafael Alves.
O Regional do Trabalho decidiu remarcar para a próxima semana a nova rodada de negociações entre os